Coleta seletiva de casa em casa, taxa por geração de resíduos, usinas de biogás e centros de adubação orgânica são algumas das alternativas apontadas por especialistas para que a Política Nacional de Resíduos Sólidos esteja efetivamente implementada até 2030. Essa lei completa 10 anos em agosto com resultados pífios. Para reverter esse quadro, daqui a 10 anos, a Frente Parlamentar Ambientalista reuniu alguns casos bem-sucedidos de manejo de resíduos no Brasil e no mundo. Diretora europeia da Estratégia Global de Resíduo Zero, Marielle Villela, detalhou o Acordo Verde Europeu, que tem foco na chamada economia circular, com produtos sustentáveis mais fáceis de se reutilizar, reparar e reciclar. A velha prática de incinerar o lixo deve ser totalmente abolida do continente até 2040. A meta é de reciclagem de 65% dos resíduos já a partir de 2035. Entre os instrumentos dessa mudança, Marielle citou o investimento financeiro, a coleta seletiva de porta em porta e até uma taxa por geração de resíduos.
Se introduce um sistema de recogida por separado porta a porta e também se introduce o sistema de pago por geração, consiste em, digamos, aplicar uma tarifa flexível según la cantidad de residuos que se han producido en una casa.
Segundo Marielle Villela, a chamada Rede de Cidades Lixo Zero conta com 400 municípios, dos quais Parma, na Itália, e Ljubljana, capital da Eslovênia, são destaques tanto na reciclagem quanto na redução de resíduos. No Brasil, o estado de São Paulo garante já ter eliminado todos os lixões e que 97,5% dos resíduos tem uma destinação ambientalmente adequada, de acordo com dados da CETESB, a Companhia Ambiental Paulista. A presidente da CETESB, Patrícia Iglesias, acrescentou que alguns aterros sanitários já começaram a produzir os chamados CDR, combustíveis derivados de resíduos. O biogás, gerado a partir do metano, é um deles. Patrícia explicou os três principais parâmetros da Política Nacional de Resíduos Sólidos que deverão ser obedecidos nessa produção.
Primeiro, que eles tenham sido submetidos a alguma forma de separação prévia de resíduos recicláveis. Também atender ao parâmetro do ganho de energia comprovado. E, por último, as condições do preparo e da utilização do CDR devem assegurar o atendimento a critérios previstos na legislação.
Do Ceará, onde os lixões ainda fazem parte da realidade de muitas cidades, tem outro bom exemplo de racionalização dos resíduos sólidos. Foram criados 58 mil pontos de adubação orgânica, 188 pontos de manejo de embalagens e mais de 3.300 pontos de consumo potencial de biomassa a fim de se aproveitar os resíduos ao máximo e evitar os custos e a poluição do transporte dos materiais descartados até os aterros e lixões. A medida foi elogiada pelo urbanista Tarcísio de Paula Pinto, diretor de uma empresa especializada em gestão de resíduos.
O esforço central nesse plano do Ceará foi de retenção dos resíduos, para gerar oportunidade, né, mas também para reduzir custo de transporte e reduzir emissões de transporte. Se não houver uma alteração muito significativa na forma de coleta, nós não chegaremos a lugar nenhum. A coleta que leva para o lixão ou que leva para o aterro sanitário, ela pode ser igual. Ela é a coleta de tudo misturado para tudo se perder. Ela não serve para as coletas seletivas, ela não serve para ativar a economia circular para resíduo zero.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, lembra que a efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos também passa pela conscientização da população.
Não adianta você pegar todo o lixo que estava num lixão e jogar ele no aterro sanitário e achar que isso é a solução. Nós precisamos investir muito na área de reciclagem, investir também em mudança de comportamento, em educação ambiental.
Na reunião da Frente Ambientalista, o governo de Pernambuco também mostrou as ações para valorizar o papel dos catadores de materiais recicláveis e os consórcios municipais na gestão dos resíduos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.